Entrevista.
Agora, em agosto, o WWF, Fundo Mundial para a Natureza, completa 30 anos de atuação no Brasil. Ao longo dessas três décadas, o WWF Brasil participou de iniciativas de proteção de espécies, criação e gestão de áreas protegidas, conservação da água, combate ao desmatamento e às queimadas e o enfrentamento das mudanças climáticas. Para fazer um balanço dos 30 anos da organização não governamental, Maurício Wojwodzik, diretor executivo do WWF Brasil, conversou com o jornalista César Mendes aqui da Rádio Senado. Ouça a entrevista.
Maurício, se a gente for analisar os principais desafios da conservação ambiental no país, em 1996, a data da fundação oficial do WWF Brasil, com os desafios existentes hoje, o que mudou? Qual era o principal desafio de conservação em 1996? Para a gente começar essa análise.
Eu acho que essa análise é muito interessante, porque realmente o contexto mudou muito nesses 30 anos. Se a gente for lembrar, em 1995, um ano antes da formalização do WWF como organização brasileira no Brasil, foi o maior recorde da nossa história de desmatamento da Amazônia brasileira. Foram naquele ano registrados 29 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Só para ter uma referência, esse ano a gente está ali na faixa abaixo de 4 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Então, naquele momento, a principal questão realmente era interromper ou diminuir de forma urgente o desmatamento, né? A Amazônia estava assim na mídia global, estava no centro das atenções e várias organizações foram criadas, inclusive nessa época, o WWF Brasil também, para conter, para trabalhar essa situação. De lá para cá, e naquele momento, a principal prioridade era a proteção da Amazônia. Então, o WWF Brasil trabalhou muito, né, para criação e consolidação de áreas protegidas na Amazônia. Então, era um sentido de que a Amazônia ainda tinha áreas gigantescas, né, que não tinha nenhuma destinação e que precisavam ser protegidas. Naquela época, tinha aproximadamente 20 milhões de hectares apenas de unidades de conservação. Hoje, a gente está em cerca de 140 milhões de hectares protegidos. Então, na época, era um esforço muito grande de proteger a Amazônia. Da mesma forma, foi o crescimento também das terras indígenas da Amazônia. Hoje, a prioridade não é tanto mais proteger, porque já tem uma área, quase 50% da Amazônia está protegida, mas hoje a prioridade é muito que a conservação ambiental se integre como uma visão de desenvolvimento para o país. Agora a gente está falando muito mais das atividades de sócio-bioeconomia, como gerador de renda, então é trazer a sustentabilidade para a economia, para a vida das pessoas, de modo realmente que a gente interrompa tanto a destruição de novos ecossistemas quanto a degradação desses ecossistemas, né? Sem falar que de lá para cá também um outro tema que virou absolutamente prioritário é o enfrentamento às mudanças climáticas, né? E aí tem toda um contexto aqui no Brasil, quanto que o desmatamento contribui, mas não só isso, né? A transição energética. Então, hoje em dia, a gente fala muito mais de mudanças climáticas, de enfrentamento às mudanças climáticas, de parar de utilizar combustíveis fósseis, coisa que há 30 anos atrás a gente não estava na pauta das prioridades.
Em 1998, que foi criado justamente, né, logo 2 anos depois do nascimento oficial do WWF Brasil, foi criado o Programa de Áreas Protegidas da Amazônia, que é o maior programa de conservação de florestas tropicais do mundo, né? Qual o impacto desse programa 28 anos depois de sua criação?
Exatamente. Então foi nesse esforço que eu comentei de proteger a Amazônia. O ARPA foi uma iniciativa muito inovadora, né, de buscar recursos internacionais para investir na criação de áreas protegidas da Amazônia de forma complementar ao orçamento público, ao orçamento do Ministério do Meio Ambiente de unidades de conservação. Isso ajudou a criação de mais de 27 milhões de hectares de unidades de conservação, né, e vem apoiando a consolidação de cerca de 60 milhões de hectares de unidades de conservação na Amazônia. Então, o ARPA foi um programa que foi absolutamente fundamental no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, para que o governo brasileiro, para que o Brasil tivesse condições realmente de investir e proteger a Amazônia, de modo a não ficar apenas criando unidade de conservação de papel, né, como se diz, que é aquelas unidades de conservação que não funcionam, mas sim conseguir criar unidades de conservação e fazer um bom manejo delas para que elas se consolidem realmente como áreas protegidas, áreas onde a degradação e a destruição da Amazônia não ocorrem. Então o ARPA teve um papel fundamental nessa evolução que a gente observa hoje de 20 milhões de hectares para 140 milhões de hectares que existem hoje.
Em 2009, o Brasil realizou a primeira Hora do Planeta. Como essa campanha ajudou a conectar o cidadão comum que vive nas grandes cidades com a causa ambiental que muitas vezes parece um pouco distante para essas pessoas, né?
A Hora do Planeta foi justamente um esforço, né, e tem sido desde então, a gente faz todos os anos, né, esse movimento de fazer uma campanha para chamar a atenção das pessoas, para elas pararem por uma hora para prestar atenção e pensar sobre a sua relação com a natureza e com o planeta. E aí eu acho que o contexto de uma iniciativa como essa é justamente que lá atrás, né, quando o WWF começou, há 30 anos atrás, o tema ambiental era uma discussão, vamos dizer assim, de nicho, né, de poucas pessoas, de algumas universidades, de cientistas e dos ambientalistas. E isso não podia continuar, porque realmente é um tema que afeta, envolve a vida de todas as pessoas. Então, de lá para cá, o esforço do WWF tem sido de fazer com que esse tema vire um tema relevante no dia a dia de todas as pessoas. E hoje a gente pode ver que a discussão ambiental não é mais restrita a grupos pequenos, mas está na pauta do dia. Está nos principais jornais, está nas convenções da ONU, está na pauta dos conselhos das empresas nos mais diversos setores. Então, isso que é importante, eu acho que a Hora do Planeta ajudou a consolidar a visão mais espalhada pela sociedade de que meio ambiente é algo fundamental na vida das pessoas.
Seguindo nessa linha do tempo, a gente tem um ano muito importante, né, que foi o ano de 2012, marcado pelo debate, pelas discussões, a luta em torno do novo Código Florestal. Como que o WWF Brasil vê o papel das ONGs na influência de políticas públicas, quer dizer, nessa relação direta com o Congresso, com os projetos de lei que tramitam por aqui e na resistência contra os retrocessos, né?
Eu acho que o WWF Brasil, né, e não apenas a nossa organização, mas todo esse campo de organizações ambientalistas, socioambientalistas, né, a sociedade civil brasileira organizada, tem um papel muito importante, quase que de vigia mesmo, né, de acompanhar as discussões do Congresso e do Legislativo e apontar quando alguma proposta vai ser danosa para o meio ambiente ou para os povos indígenas, para as comunidades tradicionais. Então, acho que esse é o papel da sociedade civil, de mostrar e elucidar. Então, toda vez que tem uma proposta, né, naquela época foi a mudança do Código Florestal, né, foi um novo Código Florestal. Mas, atualmente, tem uma série de propostas no Congresso querendo flexibilizar ainda mais o Código Florestal, que, como você bem colocou, esses retrocessos no nosso marco legislativo ambiental e socioambiental. Toda vez que uma proposta como essa aparece, o nosso papel é mostrar para a sociedade os impactos dessa proposta. Como o WWF é uma organização muito pautada em ciência, a gente roda aqui com a nossa equipe de ciência modelagens para mostrar que, ó, se isso aqui passar, esse é o potencial, vamos dizer assim, desmatamento que vai acontecer no Cerrado ou na Amazônia. Se isso daqui passar, essas áreas vão ficar desprotegidas e pode aumentar desastres ambientais. Então, acho que o nosso papel é sempre qualificar a discussão legislativa, que muitas vezes é mobilizada menos por razão e muito mais por interesses que não ficam claros para a sociedade. E acho que a sociedade civil organizada tem esse papel de elucidar a discussão, mostrar os potenciais impactos e, a partir disso, conseguir que as decisões tomadas no Legislativo sejam positivas para a sociedade brasileira e para as futuras gerações e não destrutivas.
Se a gente fosse lançar agora um olhar para o futuro, Maurício, quer dizer, para os próximos 30 anos aí de atuação do WWF Brasil, quer dizer, qual seria a prioridade número um hoje, de forma a garantir que as próximas gerações possam herdar um país ambientalmente viável?
Aqui no nosso país, a prioridade número um continua sendo interromper o mais rápido possível a destruição e a degradação dos ecossistemas naturais e começar a restaurar aquelas áreas que já foram abertas, que hoje estão degradadas, não estão servindo para a produção de alimentos ou para alguma atividade econômica que seja importante para a sociedade. A gente precisa restaurar a natureza nessas regiões, né? E aí eu estou falando tanto de territórios terrestres, né? Mas também marinhos, né? Então, tem muita degradação e é importante proteger e restaurar os ambientes marinhos também. Então, essa é a principal prioridade. E isso está totalmente conectado com a prioridade global, que é o enfrentamento às mudanças climáticas. Só que no Brasil, o principal vetor que causa as mudanças climáticas, que a gente precisa interromper, é realmente a destruição dos ecossistemas, né? E, claro, a transição energética, parar de produzir e consumir combustíveis fósseis, também é algo extremamente prioritário, importante, mas realmente interromper a destruição e a degradação de ecossistemas naturais para o WWF Brasil é a prioridade número um dos próximos anos e o país vai se beneficiar muito quando isso acontecer.
Maurício, muito obrigado por trazer essas informações aqui para os nossos ouvintes. Eu conversei com Maurício Vojvodik, diretor executivo do WWF Brasil, ONG que está comemorando neste mês de agosto 30 anos de atuação aqui no nosso país.
Eu que agradeço, César. Obrigado pela oportunidade.
É com vocês no estúdio.